Organizações ligadas à proteção dos direitos humanos e da liberdade de expressão têm denunciado há alguns anos as diversas violações da liberdade do exercício do jornalismo em Angola. A Human Rights Watch, através de sua pesquisadora dedicada a Angola, denunciou para a DW África a sistemática intimidação, pressão e restrição da atividade jornalística no país. Em entrevista exclusiva, Lisa Rimley disse que um dos grandes desafios do país é a regulamentação da lei de imprensa, pela qual se espera desde 2006.
Isso é uma grave omissão. As leis têm que ser aprovadas, postas em prática, porque há muitos projetos pendentes, ou mesmo projetos não elaborados, mas ideias na gaveta. No momento em que esta legislação for aprovada, acho que iriam surgir muitas iniciativas para abrir rádios privadas e rádios comunitárias no país.
Conforme Rimley, o universo dos jornalistas independentes em Angola é muito reduzido e, desde 2008, é cada vez menor. Para a investigadora, o espaço radiofônico seria demasiadamente condicionado e a maior parte da mídia privada estaria sob controle direto ou indireto do partido no poder. A Rádio Despertar, por exemplo, é um dos poucos veículos de comunicação privado em Angola. Mesmo assim, sofre restrições transmitindo somente em Luanda.
São muito poucos mídias tradicionais privados onde há algum espaço para liberdade de expressão.
Rimley denuncia pressões informais e invisíveis, mas ao mesmo tempo extremamente sofisticadas e eficazes. Neste contexto, poucos profissionais conseguem ser jornalistas investigativos sem restrições. Pouquíssimos conseguem levar queixas a tribunais sobre os abusos que documentam.
Quando um jornalista se torna incômodo, isso acontece muito nas províncias, pode receber, por exemplo, avisos, entre aspas, amigáveis à família. Dizem, olha, seu parente, a sua vida está sob risco, se ele continuar a trabalhar assim, é muito perigoso, deviam convencê-lo de deixar de fazer isso, porque pode ser morto, etc, etc. Podem ser ameaças de morte diretas, anónimas, naturalmente via telefone, via SMS. Podem ser ameaças contra familiares também, na medida em que um jornalista é visto como teimoso ou resiste a várias tentativas de intimidação, as intimidações podem subir um pouco de nível.
Muitos jornalistas são vulneráveis à pressão econômica porque o custo de vida é muito alto no país. São oferecidos acessos a casas próprias ou empregos nos veículos de imprensa estatais. Este tipo de aliciamento, segundo ela, leva à autocensura.
Pode parecer mais inocente, mas muitas vezes recusar uma oferta destas é perigoso. Os jornalistas sabem e não falam muito sobre isso, para evitar expor, não é, a origem dessas ofertas.
Para a pesquisadora da Human Rights Watch, a saída é bastante difícil porque se trata de um conjunto de práticas instaladas. Ela diz que os próprios jornalistas deveriam estar mais organizados.
O sindicato dos jornalistas é que está vocacionado, não é, para defender. Só que, naturalmente, um ambiente como este, em que as expressões informais são tão importantes e a autocensura é tão importante, naturalmente nem sempre as próprias vítimas denunciam essas práticas. Eu penso que o sindicato podia, e acho que provavelmente muitos jornalistas subscreveriam isso, que podiam ser mais interventivos. Penso que sim. E por que não são? Isso é sujeito à especulação.